Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina nesta sexta-feira, 21 de agosto de 2020. Nos próximos minutos, Mariano Bartolomeu na produção e Amâncio Miguel ao microfone. Votos de uma ótima escuta. Nas notícias, Rússia recusa evacuar líder da oposição em estado de coma. Partes em luta na Líbia acordam num cessar-fogo. Tribunal zimbabuano volta a recusar libertar líder da oposição, preso há um mês. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a nossa emissão na internet www.voaportugues.com. A Voz da América está presente no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908 652 4584. Uma vez mais, votos de uma ótima escuta. As notícias desta hora aqui na Voz da América com o João Santa Rita.
Médicos alemães que observaram o líder da oposição russa, Alexei Navalny, no hospital na cidade russa de Omsk, disseram que este está em condições de ser evacuado para a Alemanha. Anteriormente, médicos russos tinham dito que a condição de Navalny em coma não permitia a sua evacuação. Isto depois de um avião-ambulância alemão ter chegado à cidade para evacuar o líder da oposição russa, que, segundo os seus familiares e associados, foi envenenado. Navalny está em estado de coma e a sua mulher, Yulia Navalnaya, e o seu colega da Fundação Anticorrupção, Ivan Zdanovan, disse que a decisão das autoridades põe a vida de Navalny em perigo. Companheiros de Navalny disseram que um oficial da polícia lhes disse que uma substância altamente perigosa tinha sido identificada no seu corpo. O governo internacionalmente reconhecido da Líbia anunciou um cessar-fogo hoje, enquanto o líder do parlamento rival, na zona leste do país, também apelou ao fim das hostilidades. O governo internacionalmente reconhecido tem estado envolvido em guerra com forças baseadas no leste do país, lideradas por Khalifa Haftar, que esteve envolvido numa ofensiva para capturar a capital Trípoli, mas que falhou, depois de apoio da Turquia ao governo ter forçado a sua retirada. A salientar que anteriores iniciativas para se alcançar um cessar-fogo na Líbia falharam. Pela terceira vez, um tribunal no Zimbábue negou a libertação sob fiança de um líder da oposição que tinha apelado a manifestações antigovernamentais no mês passado. O tribunal disse que Jacob Ngarehumi poderá constituir um perigo para o público se for libertado. O advogado diz que vai apelar da decisão. Uma delegação da Comunidade Económica da África Ocidental, CDAO, tinha planeado para hoje realizar conversações com a junta militar que assumiu o poder num golpe de Estado no Mali. A CDAO pediu já a libertação do presidente Ibrahim Aboubacar Keita, que foi preso após o golpe. A coligação de partidos da oposição do Mali, M5-RFP, apoiou os militares e rejeitou a posição da CDAO, que fechou as fronteiras com o Mali e suspendeu a participação do país nessa organização. Os líderes da oposição planeavam um comício para hoje em apoio aos militares. O candidato do Partido Democrata às eleições presidenciais de novembro, Joe Biden, apelou ontem à unidade e ao voto dos americanos para pôr fim ao que chamou de uma época de escuridão na América, numa referência à presidência de Donald Trump. Biden discursava a partir de Wilmington, no estado de Delaware, ao aceitar oficialmente a nomeação do seu partido para as eleições presidenciais. O candidato democrata disse que o presidente tinha falhado em proteger a América e que isso é, nas suas palavras, imperdoável. A convenção do Partido Republicano, também a realizar-se de forma virtual, inicia-se na segunda-feira, mas ainda ontem Trump discursou em campanha no estado da Pensilvânia e disse que a vitória dos democratas irá trazer o caos e a violência e o crime às cidades americanas, exemplificando com recentes atos de violência em protestos e pilhagens nas cidades de Minneapolis, Portland e Chicago. Por seu turno, o vice-presidente Mike Pence disse hoje que se Joe Biden for eleito, irá destruir a economia americana e permitir distúrbios nas ruas. O número de casos do coronavírus através do mundo excede agora 22 milhões e 700 mil. Aqui nos Estados Unidos já se registaram 5 milhões e 600 mil casos, com um total de 174 mil mortos, o maior número em redor do mundo. O Brasil é o país com o segundo maior número de casos, com um total de 3 milhões e meio e 112.304 mortos.
Em destaque nesta emissão de sexta-feira, 21 de agosto, neste espaço de reportagem, o advogado do ex-secretário de Estado do Tesouro em Guiné-Bissau, Sulemane Saidi, detido ontem à noite na sua residência por alegadamente estar na posse de uma viatura do Estado, acusa atuais autoridades de estar a violar sistematicamente os direitos dos cidadãos. Moçambique registra nas últimas 24 horas 80 pessoas com a Covid-19 e em Nampula estuda-se o regresso às aulas no ensino superior. Vamos para já começar em Moçambique, mas com um outro assunto. O presidente Filipe Nyusi admite que a solução para a violência armada em Cabo Delgado não é apenas militar, aparentemente dando razão à sociedade civil e académicos que defendem o impulso do desenvolvimento naquela região através de emprego e políticas públicas mais redistributivas. Reporta Ramos Miguel.
Reconhecemos a necessidade de impulsionar o desenvolvimento socioeconómico e promover maior harmonia social, porque a solução para o problema de Cabo Delgado não é apenas militar, afirmou o estadista moçambicano. O sociólogo Moisés Mabunda diz que há bastante tempo que a sociedade civil vem criticando o fato de o governo apostar apenas na via militar para resolver o problema, cujas causas, segundo ele, têm a ver, entre outros fatores, com a forma como é feita a redistribuição da riqueza, não só em Cabo Delgado, mas também no resto do país.
Eu sou de Chibuto, há lá restos. Quando vou a Chibuto, fico triste porque os chineses lá construíram supermercados, construíram hotéis, construíram bombas de gasolina. E o empresariado local, bom seria, é aquela bomba que pertence a um chibuto, a gente já pertence a moçambicano. E aí estaríamos a falar de redistribuição da riqueza. Mas o investidor veio com tudo para sacar a riqueza daquela terra.
O Centro de Integridade Pública, CIP, é uma das organizações da sociedade civil que vem afirmando que o problema de Cabo Delgado não é meramente militar.
É um conjunto de fatores que associados resvalou para a situação do conflito armado que a província de Cabo Delgado está a passar neste momento. E perceber que desigualdades sociais graves, pobreza, podem também ser uma ignição para grupos com interesses puros manipularem interesses. Isso já é um grande passo.
Edson Cortes, diretor do CIP, que aplaude as declarações do chefe de Estado, sublinhando que mais vale tarde do que nunca, no que é secundado pelo diretor da organização Observatório do Meio Rural, João Mosca.
A questão militar é a nossa sozinha, não vai resolver o problema. Temos que tratar a questão militar, a questão da pobreza, portanto, pode haver naturalmente coisas de pacientes militares, a redução ou mesmo a anulação da capacidade operativa de chamar de insurgente. Mas isso não significa que esses problemas sejam resolvidos.
Entretanto, o Carlton Cadeia diz que o problema de pobreza, falta de emprego, sobretudo para jovens e de outra natureza, são reais em Cabo Delgado e noutras províncias moçambicanas, mas não percebe por que usar a violência.
Neste momento, todas as hipóteses têm a sua relevância, têm o seu peso explicativo. Agora, que nenhuma das hipóteses diz é por que, neste momento, a violência. É isso que eu não consigo explicar neste momento, porque para além dessas hipóteses, há a questão de demográfica também.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O advogado do ex-secretário de Estado de Tesouro, Sulemane Saidi, detido ontem à noite na sua residência em Bissau, por alegadamente estar na posse de uma viatura do Estado, acusa as atuais autoridades de estar a violar sistematicamente os direitos dos cidadãos. Em Bissau, reporta Ansumane Sol.
Em declaração esta sexta-feira, a Voz de América, Sulemane Kassamá, um dos membros do coletivo de advogados do ex-secretário de Estado do governo de Archires Gomes, disse que a viatura em causa foi afeta na altura ao ministro de Comércio Yaya Diallo, que entretanto confirmou estar na posse da mesma a partir do estrangeiro onde se encontra neste momento.
O ex-secretário de Estado do Tesouro fez questão de confirmar isso aos agentes da polícia, que por sua vez comunicaram diretamente com Yaya Diallo. Este confirmou ter a viatura na sua posse, na sua casa, mas não está presente no país, está fora.
Sulemane Kassamá afirma ainda que o país está perante a inversão de competências e acusa a polícia da ordem pública de violação de direito dos cidadãos ao invés de protegê-los.
Estamos perante uma inversão de competências. A polícia de ordem pública, ao invés de proteger os cidadãos, está sistematicamente a violar esses mesmos direitos. E o pior de tudo, nós compreendemos porque estamos perante um poder que foi instituído através do golpe de Estado.
Por sua vez, o advogado e analista político Luís Landim admite que poderá estar em causa os procedimentos para a aquisição da referida viatura. A detenção de antigo secretário de Estado de Tesouro não obedeceu às formalidades previstas na lei.
Tudo aponta que poderá estar em causa a questão que praticou para a saída de verbas que efetivamente consistenciou a aquisição da tal viatura. Quando se tem alguém força ante direito, a lei manda que se cumpra requisitos previstos no artigo 187. Pela informação que nós também temos, não lhe foi entregue nenhum mandato.
Entretanto, contactados pela Voz de América para falar sobre as recentes detenções do antigo secretário de Estado do Tesouro, bem como das comunidades, Suleimani Seydi e Malamba Caissanha Júnior, respectivamente, o Ministério do Interior decidiu simplesmente manter-se por enquanto em silêncio. De Bissau para a Voz de América, Ansumani Sow.
Obrigado, Ansumani. Continua a acompanhar de Washington, D.C., a emissão vespertina da Voz da América. Ainda nesta emissão, iremos a Benguela para ouvir os últimos dados sobre a Covid-19, mas sobretudo sobre a questão dos testes. Vamos uma vez mais a Moçambique, país que registrou nas últimas 24 horas 80 pessoas com a Covid-19, o que eleva o total de casos para 3.195. Até agora, 20 pessoas perderam a vida por causa desta doença. O país, no entanto, vai gradualmente reabrindo a sua economia. Em Nampula, está em preparação o retorno às aulas no ensino superior. Adina Solerra.
Em Nampula, os responsáveis de instituições de ensino técnico profissional superior garantem estar preparados para um novo normal que se apela à necessidade de travar a contaminação da Covid-19 com o reinício das aulas presenciais.
Nós tínhamos salas para 35 estudantes e retiramos carteiras para apenas 16 estudantes em cada sala. Cada turma que tiver mais de 16, vamos fazer 2 turnos. As casas de banho já estão preparadas. Água corrente, 24 horas, 7 dias da semana.
O reinício das aulas presenciais diante da Covid-19 exige mudança no funcionamento das instituições de ensino e por parte dos estudantes. O Instituto Politécnico Boa Esperança já implementou essas mudanças, que vão a partir da disponibilização de água para higienização, o distanciamento entre os estudantes, o uso da máscara e a criação de espaço para controlar os estudantes que apresentarem sintomas da doença.
Para a reabertura das aulas, o nosso nível de preparação começa primeiro componente água. Nós temos já água corrente na nossa instituição. Todo aquele que é estudante do Instituto Politécnico Boa Esperança terá acesso ao transporte. É uma das medidas que nós encontramos para precaver-nos da pandemia, o uso de transporte da instituição. Temos todas as medidas de prevenção já preparadas nas escolas, nos nossos transportes, nos nossos autocarros, há distanciamento social. Na escola também há distanciamento social.
Os estudantes, embora com medo da doença, dizem que as mudanças implementadas nos estabelecimentos de ensino garantem a segurança.
Já as carteiras estão separadas 1 metro de distância, distanciamento social. Já tem todas as medidas de prevenção, estamos aí com álcool gel, lavar a mão. Sempre que saímos fora, estamos a lavar a mão, tem que usar máscara de uma boa forma. Antes éramos 40, 42, assim. Já agora, numa turma, somos 20 alunos.
Já sentamos à distância, cada carteira uma pessoa, uma pessoa. Antes éramos 2 pessoas, 3 pessoas. Cada turma éramos 40 alunos, 42, agora somos 19 alunos na turma.
Dina Pula para a Voz da América, Dina Sualehen.
Obrigado a Dina de Nampula, Moçambique. Vamos a Benguela, Angola. João Santa Rita.
Com o governo a alertar para uma situação de calamidade pública por incumprimento das medidas de prevenção à pandemia do coronavírus, a província de Benguela começou hoje a efetuar testes definitivos da Covid-19 num centro que vai atender mais 5 províncias. João Marco.
O médico João Caratão, diretor da Associação Angolana de Saúde Mental, que se propõe prestar assistência psicológica aos cidadãos, considera que a falta de testes em massa esconde a realidade.
Cada um de nós tem que se proteger. Usa a máscara, lava as mãos e acabou. E evita estar com outras pessoas. Não faz nada, não mudou nada. O vírus está no Benfica, o vírus está no São João, o vírus está na Caponte, o vírus está no quiosque, na Massagarala, na Seta, na Fronteira, nos Navegantes, está em todo lado.
Uma das soluções para a escassez de testes está no Laboratório Regional de Virologia Molecular do Hospital Geral de Benguela, com capacidade para diagnosticar 279 amostras por dia. O biólogo Cristóvão Domingos, coordenador de uma unidade alternativa à província de Luanda, explica que Angola contornou a correria internacional em direção aos reagentes para diagnóstico da SARS-CoV-2.
Nosso país tem feito várias advocacias perante a OMS e ao Fundo Global, que tem apoiado o governo através da iniciativa de Sua Excelência, Senhora Ministra da Saúde. Foi através do Fundo Global que conseguimos a aquisição de cerca de 68 mil testes para os laboratórios que fazem o diagnóstico em Luanda e também para o laboratório regional aqui de Benguela para atender a região centro-sul.
A Benguela, segundo o diretor do Gabinete Provincial de Saúde, António Manuel Cabinda, começaram já a chegar amostras do Kwanza Sul, Uambo, Uila, Bié de Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
O governo de Cabo Verde demitiu hoje o presidente do Conselho de Administração da empresa Emprofac, empresa pública de produtos farmacêuticos, Gil Évora, em consequência da violação dos deveres inerentes ao gestor público e desvio da finalidade das funções. Embora o comunicado do governo não especifique as causas da sua decisão, ela acontece 2 dias depois do jornal americano El Nuevo Herald ter revelado um encontro na segunda-feira, dia 17, entre o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e dois alegados enviados do governo de Cabo Verde. Um deles seria Gil Évora, o gestor agora demitido. O assunto seria o caso Alex Sabo, empresário enviado do governo da Venezuela, que está detido em Cabo Verde e cuja extradição para os Estados Unidos aguarda uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça. Aliás, sobre este assunto, o Álvaro de Andrade falou com o advogado espanhol que defende Saab, o advogado Baltazar Garzón.
O caso do Alex Saab não poderia ter existido e está revestido de uma ilegalidade absoluta desde o início, afirmou Baltazar Garzón em entrevista à Voz da América a partir de Madrid. Aquele antigo juiz espanhol disse que o processo está a ser instrumentalizado para conseguir que Saab seja extraditado para os Estados Unidos, onde será utilizado como meio para um fim, que é chegar ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.
A verdadeira persecução política na que se confrontam Estados Unidos e Venezuela. Havia uma clara falta de proporcionalidade.
Consideramos graves uma verdadeira perseguição política em que se confrontam Estados Unidos e Venezuela. Há uma clara falta de proporcionalidade na acusação. O processo devido não está a ser respeitado e, portanto, as garantias processuais, em caso dele ser extraditado para os Estados Unidos, não serão respeitadas, porque há uma raiz eminentemente política. O pecado original deste processo deriva-se da absoluta ilegalidade e as demais violações de direitos humanos fundamentais, disse Garzón, que reiterou que a defesa irá até às últimas instâncias.
Que esto es así y lo vamos a seguir haciendo hasta que obtener un pronunciamiento de fondo.
Outro capítulo do caso Alex Saab, que aguarda uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça sobre a sentença do Tribunal de Relação de Barlavento que autorizou a sua extradição para os Estados Unidos, aconteceu hoje com a demissão do presidente do Conselho de Administração da empresa pública em Profac, Gil Évora, cujo nome foi citado pelo jornal de Miami, El Nuevo Herald, como tendo reunido na segunda-feira em Caracas com o presidente Nicolás Maduro, juntamente com outro empresário alegadamente enviados do governo. Gil Évora disse à Voz da América que estava em Lisboa e de férias, enquanto o outro empresário, Carlos Anjos, afirmou ao portal Mindelsite.cv que a notícia é fake. Mais tarde, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde garantiu que o governo não enviou nenhuma missão ou emissários à Venezuela e que se alguém tivesse feito alguma ação nesse sentido, terá sido a nível pessoal, que não vincula o executivo, reiterando que o caso é da responsabilidade da Justiça.
Na nossa página www.voaportugues.com, mais detalhes sobre esta questão relacionada a Cabo Verde. Ao aceitar quinta-feira a nomeação do Partido Democrata como candidato às presidenciais, Joe Biden colocou o modo como o presidente Trump tem lidado com a pandemia do coronavírus a questão central das eleições de novembro. A convenção do Partido Democrata terminou ontem e o nosso correspondente Brian Padden disse que durante esta semana o partido tentou também demonstrar unidade e diversidade. Reportagem aqui apresentada pelo João Santa Rita.
Depois de oficialmente se ter tornado no candidato do Partido Democrata à presidência, Joe Biden iniciou o combate ao seu rival Donald Trump, centrando-se na crítica ao que diz ser a incapacidade do presidente em conter o vírus nos Estados Unidos. O nosso atual presidente falhou na sua tarefa mais básica à nação. Falhou em proteger-nos, falhou em proteger a América e meus compatriotas americanos. Isso é imperdoável.
That is unforgivable.
Durante os quatro dias da Convenção Democrata, com os participantes juntarem-se via videoconferência para impedir o alastramento do coronavírus, os principais oradores sublinharam as crises existenciais causadas pela pandemia, que já custou a vida a mais de 174 mil americanos e provocou uma profunda recessão económica, colocando 30 milhões de pessoas no desemprego. A pandemia, disseram, serviu também para aprofundar protestos sobre a desigualdade racial, já que as minorias étnicas sofreram maiores perdas de emprego e mortes. A senadora Kamala Harris sublinhou este ponto.
Isto não é uma coincidência, é o efeito do racismo estrutural.
Outros, como o senador Bernie Sanders, descreveram Trump como alguém que não se importa com os outros. Nero tocou música enquanto Roma ardia. Trump vai jogar golfe. Outros, como Barack Obama, descreveram o presidente de incompetente. Donald Trump não cresceu no seu trabalho porque não pode fazê-lo. Enquanto Michelle Obama disse que Trump era incapaz de ter uma liderança efetiva.
Ele não consegue ser a pessoa que precisamos que seja para nós. É isso e nada mais do que isso.
Em contraste, o presidente Trump tem tentado tornar as eleições um debate sobre quem tem mais capacidade para reconstruir a economia. O presidente, de 74 anos de idade, tem também atacado Biden, de 77 anos, como um homem fraco que serve de frente para os socialistas no partido, que querem aumentar os impostos, e de globalistas, que apoiam o comércio livre e que querem enviar postos de trabalho americanos para o estrangeiro. Eu, nós, somos o muro entre o sonho americano e a insanidade total e a destruição do maior país da história do mundo. No seu discurso de aceitação, Biden sublinhou que vai dar prioridade a fortes medidas para se mitigar a pandemia, algo que é necessário para que as empresas possam voltar ao normal. Nunca teremos a nossa economia a funcionar de novo. Nunca teremos as nossas crianças em segurança de novo nas escolas. Nunca teremos as nossas vidas de volta até resolvermos a questão do vírus. Embora a convenção virtual do Partido Democrata tenha sublinhado a diversidade étnica e a unidade, analistas dizem que as eleições serão provavelmente um referendo ao presidente Trump e a pandemia do coronavírus poderá ser fator decisivo.
A Etiópia prendeu milhares de manifestantes, membros da oposição e jornalistas durante os distúrbios sectários de julho. Profissionais de saúde e autoridades locais dizem que alguns dos detidos contraíram a Covid-19 e estão preocupados que o vírus se esteja a espalhar em prisões superlotadas e centros de detenção improvisados. Ana Guedes.
Nos quatro meses desde que a Etiópia registrou seu primeiro caso de Covid-19, Dambal Kassim, o enfermeiro-chefe de um centro de tratamento de coronavírus na cidade de etíope de Ziwai, tinha muito pouco para fazer. Mas, no rescaldo da agitação generalizada após o assassinato a Chalu Endosa, um cantor popular que lutou pela causa do grupo étnico Oromo da Etiópia, que resultou em milhares de encarceramentos e pelo menos 178 mortes, ele ficou muito mais ocupado. Dambal, profissionais de saúde da região e autoridades locais dizem que alguns detidos testaram positivo para o coronavírus. As autoridades agora estão a testar os presos, por entre preocupações de que o vírus esteja a espalhar rapidamente.
Nos três meses após o início da Covid-19, tivemos apenas dois casos de coronavírus, mas nas últimas duas semanas registramos 23 casos. Nas prisões, às vezes há 150 pessoas numa só sala, após a agitação que resultou em muitas prisões. É por isso que as pessoas estão a ser infectadas na prisão.
Trabalhadores de direitos humanos dizem que desde a morte de Achalu, a 28 de junho, as autoridades etíopes tiveram muitos meses membros da oposição e jornalistas por longo período sem acusação, resultando em prisões superlotadas e centros de detenção improvisados localizados dentro de escolas e depósitos. Embora o governo tenha culpado o Partido Popular da Libertação do Tigre na oposição de coordenar a onda de morte e a violência que seguiu à morte de Açalu, ativistas antigovernamentais e membros da oposição Oromo acreditam que a violência foi pré-planeada para criar as condições necessárias para reprimir a dissidência. Jibril Charbi, o diretor executivo do Hospital Geral em Ziwai, conversou com a Voz da América sobre o risco de Covid-19 se espalhar entre os detidos.
Na sequência das prisões após a morte de Açalu, estamos a registrar mais casos. Temos 3 presidiárias infectadas e enviadas para uma cidade próxima. Suspeitamos que haja mais e estamos em realizar mais testes.
Entre os detidos que contraíram Covid-19 está o jornalista keniano Yassin Juma. A Associação de Correspondentes Estrangeiros da África Oriental disse que ele ainda está detido, apesar do tribunal lhe ter concedido fiança e apelou à sua libertação imediata. Na quinta-feira, Yassin Juma foi enviado para um centro de isolamento administrado pelo governo. O Ministério da Saúde da Etiópia não respondeu às perguntas sobre quantos detidos haviam contraído a Covid-19.
Vamos começar na Alemanha, na cidade da Colónia, Köln, onde hoje temos a final da Liga Europa. É aquela competição dos clubes que não têm capacidade para competir na Liga dos Reis, a Liga dos Campeões, a Liga dos Milionários, e por isso há quem chama a Liga Europa a Liga do Povo. Hoje a final é entre o Sevilha e o Inter de Milão. Sevilha é o rei da competição, vai pela 6ª vez à final e nas 5 vezes anteriores que esteve na final, ganhou. Mas hoje esta final vai ser bem difícil. Inter de Milão é uma equipa forte e em forma. No campeonato italiano perdeu apenas 4 jogos. Lá na frente tem aquele poderoso avançado que não teve sucesso no Manchester United, o belga Lukaku. Já fez história nesta Liga Europa ao marcar pelo 10º jogo consecutivo da competição na última eliminatória. E esta época, Lukaku tem 33 golos em todas as competições. Vai querer marcar hoje, sem dúvida. E o favorito é o seu clube, o Inter. Mas vai ser um bom aperitivo para a final da Liga dos Campeões no domingo em Lisboa, Portugal, frente a frente, Bayern München, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, PSG, do Neymar. Os alemães do Bayern procuram o 6º título de campeão europeu de futebol no domingo. É a sua 11ª final. 7 anos depois da sua última final, o Bayern regressa ao jogo decisivo principal da competição europeia, que este ano foi decidida numa inédita final a 8 na capital portuguesa. Nunca nenhuma equipa tinha conseguido chegar à final com um pleno de 10 vitórias noutros tantos jogos e um impressionante registro de 42 golos marcados e 8 sofridos. Claro está, nestes 42 golos marcados, há aquela cabazada ao Barcelona, 8-2. O Paris Saint-Germain chegou ao encontro depois de eliminar os alemães do Leipzig, somam 5 vitórias frente ao Bayern contra 3 do Bayern de Munique. Vamos agora para o basquetebol americano. Ontem os vencedores da Conferência Leste e Oeste repuseram a ordem depois de terem perdido os primeiros jogos dos playoffs. Foi a noite ontem dos 111, é verdade. Milwaukee Bucks, que venceu a Conferência Leste, bateu o Orlando Magic 111-96. Eliminatória está agora empatada a 1 jogo. Los Angeles Lakers deu o salvo ao Portland. Também marcou 111 pontos contra 88 do Portland. Eliminatória empatada a 1 jogo. Houston Rockets, 111. Oklahoma, 98. O Miami quase que marcou 111 pontos, marcou 109. Derrotou o Indiana, que marcou 100. Miami comanda esta eliminatória por 2 jogos contra 0.
Em destaque hoje nas notícias, Rússia recusa evacuar líder da oposição em estado de coma. Partes em luta na Líbia acordam no cessar-fogo.
tribunal zimbabuiano vota a recusar libertar o líder da oposição preso há um mês. Com estas notas, ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Dentro de instantes, a terceira e última parte. Para já, um abraço do Mariano Bartolomeu na produção e de mim, Amancio Miguel. Boa noite. Esta é a Voz da América, transmitir em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a nossa emissão na internet www.voaportugues.com. Estamos no Twitter, Facebook e Instagram, com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Na assistência de produção, Lio Sahilo e ao microfone, Amancio Miguel. Em destaque hoje nas notícias, a Rússia recusa evacuar líder da oposição em estado de coma. Partes em luta na Líbia acordam no cessar-fogo. Tribunal zimbabuiano volta a recusar libertar líder da oposição preso há um mês. Hoje é sexta-feira, 21 de agosto, em destaque, nesta emissão, a página reservada às artes. E hoje trazemos um grupo de Kuduro, um grupo da diáspora angolana que está na Europa, o grupo Twendes. Foi uma conversa que este grupo teve com a nossa colega Dani Steski. Mas para já, alguns apontamentos de reportagem. O presidente Filipe Nyusi admite que a solução para a violência armada em Cabo Delgado não é apenas militar, aparentemente dando razão à sociedade civil e académicos que defendem o impulso do desenvolvimento naquela região através de emprego e políticas públicas mais redistributivas. Reporta Ramos Miguel.
Reconhecemos a necessidade de impulsionar o desenvolvimento socioeconómico e promover maior harmonia social, porque a solução para o problema de Cabo Delgado não é apenas militar, afirmou o estadista moçambicano. O sociólogo Moisés Mabunda diz que há bastante tempo que a sociedade civil vem criticando o fato de o governo apostar apenas na via militar para resolver o problema, cujas causas, segundo ele, têm a ver, entre outros fatores, com a forma como é feita a redistribuição da riqueza, não só em Cabo Delgado, mas também no resto do país.
Eu sou de Chibuto, há lá restos. Quando vou a Chibuto, fico triste porque os chineses lá construíram supermercados, construíram hotéis, construíram bombas de gasolina. E o empresariado local, bom seria que aquela bomba pertencesse a um chibuto, alguém de gás, pertencesse a moçambicano. E aí estaríamos a falar de redistribuição da riqueza. Mas o investidor veio com tudo para sacar a riqueza daquela terra.
O Centro de Integridade Pública, CIP, é uma das organizações da sociedade civil que vem afirmando que o problema de Cabo Delgado não é meramente militar.
É um conjunto de fatores que associados resvalou para a situação do conflito armado que a província Cabo Delgado está a passar neste momento. E perceber que desigualdades sociais graves, pobreza, podem também ser uma ignição para grupos com interesses escuros manipularem interesses, isso já é um grande passo.
Edson Cortes, diretor do CIP, que aplaude as declarações do chefe de Estado, sublinhando que mais vale tarde do que nunca, no que é secundado pelo diretor da organização Observatório do Meio Rural, João Mosca.
A questão militar, ela está sozinha, não vai resolver o problema. Tem que se tratar da questão militar, a questão da pobreza, portanto, pode haver naturalmente coisas de pacientes militares, a redução ou mesmo a anulação da capacidade operativa de chamar de insurgente. Mas isso não significa que outros problemas que são resolvidos.
Entretanto, o Carlos Cadê diz que o problema de pobreza, a falta de emprego, sobretudo para jovens e de outra natureza, são reais em Cabo Delgado e noutras províncias moçambicanas, mas não percebe por que usar a violência.
Neste momento, todas as hipóteses têm sua relevância, têm seu peso explicativo. Agora, que nenhuma das hipóteses diz é por que, neste momento, a violência. É isso que eu não consigo explicar neste momento, porque para além dessas hipóteses, há a questão demográfica também.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O governo de Cabo Verde demitiu hoje o presidente do Conselho de Administração da empresa Emprofac, empresa pública de produtos farmacêuticos, Gilo Évora, em consequência da violação dos deveres inerentes ao gestor público e desvio da finalidade das funções. Embora o comunicado do governo não especifique as causas da sua decisão, ela acontece dois dias depois do jornal americano El Nuevo Herald ter revelado um encontro na segunda-feira, dia 17, entre o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e dois alegados enviados do governo de Cabo Verde. Um deles seria Gil Évora, o gestor agora demitido. O assunto seria o caso Alex Sabo, empresário enviado do governo da Venezuela, que está detido em Cabo Verde e cuja extradição para os Estados Unidos aguarda uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça. Aliás, sobre este assunto, o Álvaro Lugero Andrade falou com o advogado espanhol que defende Sabe, o advogado Baltazar Garzón.
O caso do Alex Saab não poderia ter existido e está revestido de uma ilegalidade absoluta desde o início, afirmou Baltazar Garzón em entrevista à Voz da América a partir de Madrid. Aquele antigo juiz espanhol disse que o processo está a ser instrumentalizado para conseguir que Saab seja extraditado para os Estados Unidos, onde será utilizado como meio para um fim, que é chegar ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.
A verdadeira persecução política a que se confrontam Estados Unidos e Venezuela. Havia uma clara falta de proporcionalidade.
Consideramos graves uma verdadeira perseguição política em que se confrontam Estados Unidos e Venezuela. Há uma clara falta de proporcionalidade na acusação. O processo devido não está a ser respeitado e, portanto, as garantias processuais, em caso dele ser extraditado para os Estados Unidos, não serão respeitadas, porque há uma raiz eminentemente política. O pecado original deste processo deriva-se da absoluta ilegalidade e as demais violações de direitos humanos fundamentais, disse Garzón, que reiterou que a defesa irá até às últimas instâncias.
Que isto é assim e lo vamos a seguir haciendo hasta que obtener um pronunciamento de fundo.
Outro capítulo do caso Alex Saab, que aguarda uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça sobre a sentença do Tribunal de Relação de Barlavento que autorizou a sua extradição para os Estados Unidos, aconteceu hoje com a demissão do presidente do Conselho de Administração da empresa pública Emprofac, Gil Évora, cujo nome foi citado pelo jornal de Miami, El Nuevo Herald, como tendo reunido na segunda-feira em Caracas com o presidente Nicolás Maduro, juntamente com outro empresário alegadamente enviados do governo. Gil Évora disse à Voz da América que estava em Lisboa e de férias, enquanto o outro empresário, Carlos Anjos, afirmou ao portal Mindelsite.cv que a notícia é fake. Mais tarde, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde garantiu que o governo não enviou nenhuma missão ou emissários à Venezuela e que se alguém tivesse feito alguma ação nesse sentido, terá sido a nível pessoal, que não vincula o executivo, reiterando que o caso é da responsabilidade da Justiça.
Na nossa página www.voaportugues.com, mais detalhes sobre esta questão relacionada a Cabo Verde. Esta é a página reservada às artes aqui na Voz da América e hoje trazemos uma entrevista que a nossa colega Dan Steske teve com os Twendes, um grupo de música kuduro da diáspora angolana na Europa. Este grupo acaba de lançar um vídeo musical e conta-nos aqui nesta página um pouco sobre os seus projetos. É a conversa entre Dan Steske e os Twendes.
Aqui Dani Steske, e hoje vamos dar destaque ao Kuduro. Agora tenho o prazer de conversar com o Suenda. Rapazes, sejam bem-vindos.
Obrigada, Dani Steske.
Olha, é um prazer ter todos aqui. E manda chuva, vou pedir que você apresente o grupo.
Aqui é o grupo Suenda. Este é o molecada, Luiz Suenda, Fogo de Deus Suenda e Manda Chuva Suenda. Molecada Twenda, quer dizer, é uma família já unida há mais de 15 anos, há 20 anos, mas há poucos de dois anos introduzimos o Luís, que fez a diferença no, na totalidade, que tem mais a ver, tá, mas parece que alguém que já entrou no Splenda há mais de 20 também.
Tá certo. Olha, e vocês começaram a promover a música Cotovelo, nós até mostramos um trechinho do videoclipe na voz. Como é que está sendo a recepção aí dessa nova música?
Aqui a recepção está sendo muito boa, graças a Deus. Superou a expectativa que a gente tinha. Tanto faz aqui em Portugal, na França, onde a gente tem os outros correspondentes. Em Angola já não se diz, quase que a música já toca mesmo, só naquele trecho brevemente. Isso para nós é uma felicidade, utente. Respondendo o que disseste, está a ser uma bomba, epa, sei lá, fora de série.
E essa música é só a primeira de um EP que vocês estão trabalhando.
É a primeira música intitulada A Dor de Cotovelo, do projeto Estuenda. Mas dentro em breve eu acredito que a gente já vai lançar mais duas. Já está feita, fizemos com um grande músico. Passo a publicidade, o Yuri da Cunha. Mas daqui mais alguns dias, algumas semanas, o Luís Tuenda já vai misturar a música. Então, dentro em breve, depois da Dor do Cotovelo, o projeto Tuenda vai disponibilizar essas duas músicas feitas com Yuri da Cunha.
Já que você falou do Tuenda, eu quero saber o que significa Tuenda.
Tuenda é uma língua nacional da Angola. Então, nós, desta feita, achamos melhor usar um nome que também tem a ver com as nossas línguas de Angola. Tuenda significa vamos embora. Tuenda preto, vamos embora.
É caminhar.
É caminhar.
Ire. Ninguém dispara.
Felizmente, como Deus também é bom, e estamos aí embora mesmo.
Tá certo. Agora, todos vocês já moram na Europa há um bom tempo, né? Como é que tudo isso aconteceu?
Olha, é uma história muito longa e bem engraçada, porque é o seguinte, nós enquanto angolanos sempre tivemos nossos problemas políticos e não sei o quê, problemas culturais, das etnias, de diferenças de culturas, enfim. Mas enquanto artista tivemos nossos objetivos, nossos focos e nós sentamos para poder nos organizarmos pela diferença que o mercado afora exige e pelas exigências que nós depois também atingimos e que queríamos também provar um outro sal para dar um outro açúcar, para ver uma mistura de sal e o açúcar. Então tivemos que fazer uma pesquisa a nível de mercado, o que é que realmente de poder em termos de qualidade cultural e artística nós individualmente temos. E o que é que o mercado angolano havia de solidarizar conosco em função do mesmo. Nós ganhamos de tudo. De tudo um bocadinho, Topo Rádio Luanda, Topo dos Mais Queridos, Angola Música World, outros Top Jovens de Luanda, do Cavenga, enfim, tudo que é top a nível da Angola, nós metemos os pés e ganhamos, não fomos só lá para concorrer assim como quem só vai experimentar.
Graças a Deus.
Então, houve uma altura que nós temos que nos exigir um bocadinho mais, que até o nosso povo também, o nosso público, começou a exigir. Então, logo que nós ganhamos o concurso para algum festival na Espanha, aí provamos o sabor do que realmente nós deveríamos ter provado ou podemos provar mais para o nosso bem, para a nossa cultura, para os seus culturistas. Logo, começamos a sentir que realmente existe um público que gosta do nosso talento, do nosso feito. E que realmente, só para acrescentar, nós chegamos na Espanha e cantamos no primeiro festival, no segundo festival o povo já cantava as músicas, estás a ver? Então, nós estávamos assim, pá, o que é que daqui mais uns 4 anos vai acontecer? Nós vamos regressar para Angola, para África, o que é que vai ser de nós? O que é que nós vamos ter que apresentar? Será que nós vamos deixar com que esse fogo que está deixando na Espanha se apague? Ou nós vamos atrás do fogo para acrescentar esse lume? Então, corremos atrás, sentamos, idealizamos a ideia e pronto, fomos. Realmente, uns ficaram meio constrangidos e não aceitaram o desafio, mas isso é a própria lei da vida. Numa casa onde tem vários irmãos, um fica pedreiro, outro fica marceneiro.
E quem é próprio.
Isso é próprio.
E que não deixa de ser irmãos.
Yeah, não deixam de ser irmãos. Mas os pedreiros são esses que estão aqui. Então começamos a construir novas bagagens, as novas bases, que é o Estuenda. E pronto, já estamos no momento de começar já a fazer as arestas.
E agora eu quero falar um pouquinho, né, da entrada do produtor, né, o El Capitano. Eu tenho trabalhado com ele aqui, tenho gostado bastante, mas eu quero saber como é que mudou o trabalho de vocês, a entrada dele no grupo.
Eu acho que isso é ele mesmo.
Não. Não me dizer alguma coisa, porque...
Não, você tem que dar uma coisa.
É o seguinte, o Luiz sempre já teve ligado aos irmãos dos angolanos. No nosso ponto de vista, assim, tipo, olhando para ele. E o Luiz sempre teve as suas curiosidades. E nós, por acaso, usamos o Luiz como, posso dizer, como um acidente, estás a ver? Uhum. Alguém, opa, não tem um gamba, meu, Luiz e tal, gosto muito do cu duro, como é que tal vocês falarem com ele? Epa, o Luiz também não nos conhecia, se conhecia ouvia dizer, ou em redes sociais, ou coisa assim parecida. E o Fogo de Deus, como é que criou essa ponte, não é? Foi a pessoa que criou o link com
não,
o Luiz.
Eu não. Foi o Edu Banda.
Sim, não, só tem você. Edu Banda, vou falar você. Pronto. Então, pronto, eu estava em França, na altura que nós estávamos a manter o contato, e ele falou-me do Luiz. Eu disse, olha, como estou só até resolvendo os problemas aqui em França com a família, então logo que eu desci para Portugal, então preciso conhecer o Luiz. Mas o Fogo também, epa, volta para Angola, Chega Angola, fez a pesquisa que nós mandamos ele pesquisar e trazer algum material para trazermos aqui, depois começamos a trabalhar. Então, tão logo que o Fogo veio, o Fogo disse, pá, vamos ter com o Luiz. Eu disse, olha, yeah, vamos ter com o Luiz. Mas ficou sempre aquela curiosidade de uma pulga atrás da orelha, pô, nunca senti um beat desse mesmo. Nunca vi nenhum beat dele, deu cu duro. Vindo na cena dele, esse só produz outro, what do you do? Como é? Esse então, esse é como? Esse vai fazer o quê? Mas é pá, e o Fogo a me garantir, não, desde o nome do bom, sabe aquela música que nós fizemos, como é que eu. Tu pensas que é fácil? Yeah. Ele que produziu aquela cena, eu vi, pá, yeah, até ali, esse Wii já está com um comboio cheio de lenha.
Não, assim, temos que falar disso, que nós, antes de trabalharmos com os Tuenda, nós trabalhámos ainda...
Com o elenco da base.
Exatamente. Okay. E foi como o Manda Chuva estava a dizer, foi por acidente, porque na altura eu falei com o Edu Banda, porque precisava de um... Eu queria um codurista para entrar numa música de um grupo de rock que eu tinha na altura. E o Edu Banda passou-me o contacto do Fogo de Deus, porque ele estava em Lisboa nessa altura. E depois nós fomos ouvir a música da minha banda e não surgiu assim nada de especial. Mas dissemos, olha, então bora trabalhar assim num tema mais de coduro, mais na vossa cena, e acabou por surgir o Tu Pensas Que É Fácil, que foi um tema dos últimos temas dos Alegres da Paz, não é?
Sim, foi um dos últimos temas.
Tu Pensas Que É Fácil.
Para meter essa dama toda assim.
Tu Pensas Que É Fácil.
Para a família dela me respeitar.
Tu Pensas Que É Fácil.
Aí não.
Aí não.
Aí não,
tu pensas que é fácil.
Aí não,
aí não,
aí não,
tu pensas que é fácil.
Para meter ela toda boa assim.
Tu pensas que é fácil.
Para a família dela me respeita.
Tu pensas que é fácil.
Pro vô poder me fazer entrevistas, tu pensas que é fácil.
Tá muito bom.
E foi isso. E depois começámos a trabalhar, passado um ou dois anos, que tivemos assim de. Fomos mantendo o contacto, mas pronto, cada um tinha as suas situações da vida e não. Eu estive a mudar de estúdio, não tínhamos assim um espaço para podermos trabalhar juntos, agora já temos finalmente o estúdio do Estuenda para trabalharmos como deve ser. E eu fiquei sempre com o bichinho de trabalhar com eles, porque são pessoas muito talentosas, chegam ao estúdio, gravam a música sem espinhas, fica tudo feito. Dá outro gosto de trabalhar e pronto. E começámos a trabalhar no Estuenda, falámos há cerca de uns meses atrás e foi isso.
Eu sei que vocês têm um plano bem ambicioso de lançar, né, as músicas com videoclipe. E você acha que isso vai ser possível este ano mesmo com a pandemia do coronavírus?
Sim, nós temos que saber reinventar-nos e temos que ser criativos, mesmo que as situações externas nos obriguem a utilizar outras opções, mas nós vamos fazer vídeos para todas as músicas, porque hoje em dia é essencial o audiovisual ter as duas componentes, não é? E vamos sempre fazer um vídeo, Claro que temos algumas restrições e é mais difícil, se calhar, filmar cenas na rua, mas nós vamos dar a volta e vamos entregar aos nossos fãs vídeos que sejam sempre... como é que eu ia dizer? Temos que dar a volta de uma maneira com boa qualidade e que sejam... Vamos ter a nossa criatividade condicionada por esses fatores externos, mas temos que dar a volta, não há hipótese, não vamos mesmo lançar com
o vídeo. O coronavírus, né, mudou a vida de todo mundo e dos artistas, então, nem se fala, né, porque vocês não têm mais um lugar para se apresentar, né? Então, eu queria saber se vocês planejam fazer lives, em que plataformas digitais, que tipo de espetáculo vocês pretendem fazer durante este ano?
Nós aproveitámos esta altura da pandemia para começar o projeto e para prepararmos todas as tracks em estúdio, também porque ainda não temos essa pressão temporal de termos alguma janela para apresentar um projeto ao vivo. Claro que o nosso objetivo principal é sempre a parte ao vivo, porque é o que nós todos temos o bichinho, que é tocar ao vivo e estar em contacto com o público, é a melhor parte de todas. Quando tivermos o EP mais encaminhado e as músicas já perto de estarem finalizadas, vamos começar a pensar se... ou seja, estamos a planear a curto prazo. Será que nós daqui a um mês já podemos dar concertos ao vivo? Se calhar não nos parece. Daqui a dois, talvez. Portanto, o que nós vamos fazer é, quando tivermos o EP pronto, vamos pensar, nós vamos querer apresentar ao vivo. Se não conseguimos apresentar realmente num palco em frente a pessoas, nós vamos fazer de certeza algum live, utilizando alguma plataforma de streaming, mas vamos ter que dar algum conceito de alguma forma para as pessoas perceberem também que o nosso espetáculo vai ser uma cena orgânica em que tudo é tocado e não vai haver beats a tocarem por trás. Nós queremos mesmo fazer uma coisa orgânica. E se o primeiro sítio que nós tivermos para apresentar ao vivo for nas redes sociais e plataformas de streaming, é isso que nós vamos fazer.
Cotovelo tem um estilo, né, de cultura inspirado em dance music e música eletrônica. O pessoal lá em Angola já ouviu?
Já. Está bem consumida nessa fase, até porque é o seguinte, a ideia sempre nossa, nós sempre tivemos esse sonho, graças a Deus os nossos sonhos sempre foram para o lado do paraíso, dessa verticalidade, porque desde há muitos anos que nós vivemos de dança e dançamos muito techno, parte, estás a ver? Desde os anos 80, 90, enfim, era uma fase que o techno fazia muito sucesso, especialmente em África, mas em Angola, em particular, que nós vivemos essa realidade. Então, essa sonoridade em Angola sempre esteve lá presente, independentemente da criação do povo Kuduro, que tem a ver com aquelas bases com a Kazukuta, com Samba, com Reco, com alguns strips mais nacionais, mas o techno sempre fez parte da dança do Kuduro. Mas só que o mainstream da Angola é um bocadinho complicado quanto queres realizar vários sonhos, queres fazer várias misturas, estás a ver? Então, e tu queres atingir um público-alvo que você sabe que este mercado é um bocadinho mais eletrônico e que tem outras exigências, por exemplo. É um bocadinho mais difícil para algumas bandas, não é? Tirando o Stuenda que a nossa, não é? É um bocadinho mais difícil para outras bandas, por exemplo, tiver que tocar um Kuduro totalmente feito em Angola. Porque o boom-back feito em Angola é um boom-back exigido, por exemplo, num kick, ele coloca quatro kicks dentro do único kick, estás a ver? Então fica difícil um baterista depois ter que tocar, depois já não soa a mesma realidade. Já agora, nós queremos, em função do que nós estávamos a dizer, da nossa saída, a nossa entrada no mercado espanhol e agora no mercado português, então como que conseguimos balançar para ver em que mercado nós podemos realmente apresentar a nossa música. E esse mercado exige o quê? O que é que esse mercado quer? Mas para não deixarmos a nossa cultura, a nossa base, que é o Kuduro, a nossa essência, então tivemos que fazer assim, vamos fazer o casamento de 50% a 50%. E o Cotovelo não fugiu fora dessa realidade. Mas se você perceber, não somente pela qualidade artística de instrumentalização, existe a qualidade de estética, estás a ver? Tem uma estética totalmente diferente, a música é totalmente suave, ouve-se bem, tem uma presença levezinha, mas ela é pesada na dança.
Gente, já estamos chegando aqui quase ao fim da nossa entrevista. Já. E quero que alguém fale para mim aí da letra, Cotovelo.
Ah, cotovelo. Cotovelo.
Queres mesmo falar? Não é mesmo molecada explicar da letra do cotovelo?
Não, vai dar subsídio. É só para terminar. Cotovelo, cotovelo é uma música. É o seguinte: a retórica dessa música tem muito a ver com aquilo que são os bifes que acontecem a nível nacional, independentemente da dança, um bocado depois eu expliquei essa parte. Mas ela tem essa verticalidade porque nós também fomos bifados, né?
Mas para, é
os bifes, os bifes foram muito ligados e mencionaram até o nome de família que deixou boa triste, boa balada cada um de nós, e foi o momento menos bom da nossa vida, não somente da carreira, mas também da nossa vida, porque foram colocados o nome de mãe, de pai, de família, de filho, enfim. Mas quem é artista de verdade sabe se segurar, estás a ver? Quem sabe o que está a fazer sabe se segurar. Então nos seguramos, o silêncio falou por si, então a resposta está ali.
É a dor do cotovelo.
Tá certo. E já que vocês falaram a dor do cotovelo, eu acho que vocês vão cantar um pouquinho pra gente agora, né?
Bora!
Fazer melhor.
Vai, bora.
Isso é o que a gente sabe fazer melhor.
Tá certo, galera.
Vamos embora.
Vamos lá.
Vamos entrar.
Toda mulher de raiva.
Raiva, poder raiva, poder raiva.
Amém.
Interessante conversa da nossa colega Dani Steski com os Twendes, um grupo de música kuduro da diáspora angolana na Europa. Ponto final com o tema Cotovelo.
Falaram sendas do meu desempenho. Saber a linha que eu tenho por dentro. Então, hoje é papo reto. Não é swing, é mesmo reto. Não sou economista, sou direito. Estamos em lembro, eu sou direito. E hoje já estou para trás. Vou recomendar o banho, é bom, eu vou. Mano, com os números, tenho o mesmo som. Me acompanhar na mente do Instagram. Eu acho que vou dar linda. Me confundir a minha fazer e o mensageiro.
E assim foi a página reservada às artes com o grupo angolano Twendes, a diáspora angolana na Europa. Antes de marcarmos o ponto final a esta emissão vespertina, o resumo de notícias com o João Santa Rita.
Médicos alemães que observaram o líder da oposição russa, Alexei Navalny, no hospital na cidade russa de Omsk, disseram que este está em condições de ser evacuado para a Alemanha. Anteriormente, médicos russos tinham dito que a condição de Navalny em coma não permitia a sua evacuação. Isto depois de um avião-ambulância alemão ter chegado à cidade para evacuar o líder da oposição russa, que, segundo os seus familiares e associados, foi envenenado. Navalny está em estado de coma e a sua mulher, Yulia Navalnaya, e o seu colega da Fundação Anticorrupção, Ivan Zdanovan, disse que a decisão das autoridades põe a vida de Navalny em perigo. Companheiros de Navalny disseram que um oficial da polícia lhes disse que uma substância altamente perigosa tinha sido identificada no seu corpo. O governo internacionalmente reconhecido da Líbia anunciou um cessar-fogo hoje, enquanto o líder do parlamento rival, na zona leste do país, também apelou ao fim das hostilidades. O governo internacionalmente reconhecido tem estado envolvido em guerra com forças baseadas no leste do país, lideradas por Khalifa Haftar, que esteve envolvido numa ofensiva para capturar a capital Trípoli, mas que falhou, depois de apoio da Turquia ao governo ter forçado a sua retirada. A salientar que anteriores iniciativas para se alcançar um cessar-fogo na Líbia falharam. Pela terceira vez, um tribunal no Zimbábue negou a libertação sob fiança de um líder da oposição que tinha apelado a manifestações antigovernamentais no mês passado. O tribunal disse que Jacob Ngarevumi poderá constituir um perigo para o público se for libertado. O advogado diz que vai apelar da decisão.
Obrigado, João Santa Rita, em nome de toda a equipa que tornou possível esta emissão. Um grande abraço de Lil Cyril na produção e de minha mãe Miguel ao microfone. Votos de um ótimo fim de semana. Nós voltaremos amanhã, sábado e também no domingo, com a emissão vespertina e as emissões regulares na segunda-feira. Bom fim de semana. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America.